בעזרת השם, דף מ"א תתדוג'י גיטי, נולד פסוואו, שלום עליכם אטודוס. סתמוס דף מ"א עמוד ב', נעדה אסמא פרימריני אג'יבאש, קומסנו מנוע משנה, ונובו קאזו. עבד שעשהו רבו הפותקי לאחרים. קאזו סיגי, שראובן, פורזים צ'ום מסקרבו, אילי פגועים פרסדו ג'י שמעון מיהו חייס. Shimon queria uma garantia de pagamento, então Reuven, ele tornou o escravo dele um apoteque. Apoteque significa que ele hipotecou o escravo. Ele disse o seguinte para Shimon: caso não pague para você os 1.000 reais na data de pagamento, eu hipotequei o meu escravo, você pode pegar o meu escravo como pagamento para sua dívida. E Veshichrerou, e a Mishnah diz que ele libertou o escravo, e vamos ver que a Mishnah não está clara. A gente vai ver na Gemara a explicação da Mishnah. Podemos ler a Mishnah e vamos entender e revisar a Mishnah dentro da Gemara. Veshichrerou, ele libertou o escravo. Shurat adin ena eved chayav klum. Em essência, o escravo não deve nada a ninguém, ele está livre. Ela imprente com naolam kofine terabo veoseu to ben chori. Porém, para um conserto da situação, para remediar a situação, obrigamos o dono a libertar o escravo. Decotestar al Damav. E ele escreve um documento de dívida referente ao valor do escravo. Não está claro o que a Mishnah disse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Enokotev el Meshacher. Quem tem que escrever o documento da dívida é o dono do escravo. Explica a Gemara. Evet Shasau Rabo Apoteki Veshichro. Revisando, Reuven pegou emprestado o dinheiro de Shimon, pegou 1.000 reais, hipotecou o escravo dele que vale 1.000 reais. Para Shimon, o credor, Mishichredou. E a Mishnah fala na sequência que ele libertou o escravo. Quem libertou o escravo? Amar Avra Borishon, fala Rav. Primeira explicação da Mishnah é que depois que Reuven, o devedor, hipotecou o escravo para Shimon, Reuven libertou o escravo. Ele tem esse direito, tem essa possibilidade. O escravo pertence a ele, o escravo está no domínio dele, está na hazaká dele. Ele libertou o escravo. Então, Shurat Adir Enevet Chayav Klum Lerabosheni. A Mishnah disse que, em essência, o escravo está livre. Não deve nada a ninguém, não deve nada ao credor. O credor não pode cobrar agora a dívida desse escravo, porque esse escravo não é mais escravo, já foi libertado. Kederava, como falarava, de Amarava, de Sirava. Hektesh Hametz Veshichrur Mafkin Mideshibut. Falava uma situação também que a pessoa hipotecou. Digamos que a pessoa hipotecou o boi dele, pegou emprestado do credor dele uma certa quantia, hipotecou o boi. E depois o devedor santificou o boi para o Betamigdash, para ser um sacrifício. Mafkia me deixe ibudo. O boi estava na posse do devedor, não pertencia ao credor ainda. O devedor, ele santificou o boi. O compromisso, o shibut que se recaía sobre esse boi, essa hipoteca, não existe mais. Por quê? Porque não é possível pagar uma dívida com algo que pertence ao Betamigdash, algum sacrifício. Então, quando o devedor santificou o boi para o Betamigdash, o compromisso que se recaía sobre o boi, para que o credor cobre a dívida coletando o boi, não existe mais. O devedor tem que pagar a dívida de outra forma. Hametz, digamos que a hipoteca é outra. O devedor hipotecou um lote de hametz, digamos de pão, para o credor dele. E digamos que o credor é um goi. E chegou Pesach. O devedor não podia ficar com isso em Pesach. E o credor diz: me dá, eu sou um goi, eu posso comer pão em Pesach, me dá esse lote de pão. Mas que é me deixibu, do compromisso da dívida não se recai mais sobre esse lote de pão. Por quê? Porque o judeu, o devedor, ele está proibido de ter qualquer proveito desses pães. Quando um judeu tem pão em Pesach, hametz em Pesach, ele está proibido também, depois de Pesach, de ter proveito disso. Ele não pode pagar a dívida com esse hametz. Por isso, o compromisso que se recaía sobre esse lote de pão não existe mais. O devedor tem que pagar para esse goi de outra forma. Veshichrur, o nosso caso. O caso é que o devedor hipotecou o escravo para o credor, coletar o escravo para cobrar a dívida dele, e o devedor libertou o escravo. Agora, o credor não vai cobrar mais a dívida desse escravo, porque esse escravo não é mais escravo, é uma pessoa livre. Então o devedor tem que pagar para o credor de outra forma. Isso que a Mishnah disse. Então a Mishnah continua, ela me prende com o Olam, porém para consertar a situação. Qual é o receio que a gente tem? Shema imtzeno bashuk. Veomalo avdiata. Começamos mesmo ali em cima. Temos um receio. O devedor, Reuven, ele libertou o escravo dele. Porém, o credor, ele talvez não concorda com isso. Ele sustenta que, uma vez que esse escravo estava compromissado à dívida dele, então chegou a data de pagamento, esse escravo pertence a ele. Então, Shimon, o credor, vai começar a falar: ah, esse fulano aqui está na rua, é meu escravo. E, na verdade, ele não é escravo. Já foi libertado pelo dono. Todos vão começar a suspeitar dele, que é um escravo. Digamos que ele se casou com uma judia livre, é um casamento proibido, vão começar a falar mal dele, mal dos filhos dele. Para isso não acontecer, confia Trabosheni, deu seu to ben chori. Então, para isso não acontecer, a gente vai obrigar o credor Shimon, mesmo que ele não é dono do escravo, para ninguém pensar que ele é dono do escravo, então obrigamos o credor a escrever um documento de libertação para o escravo. Dessa forma, todos vão saber que ele é livre. E ninguém vai suspeitar nem do casamento dele, nem dos filhos dele. Porém, Bekotev Ebet Taraldamav. Porém, uma vez que o credor Shimon fez um favor para esse escravo, esse credor, esse Shimon, escreveu um documento de libertação para esse escravo, para que ninguém pense mal dele. Então, em troca, o escravo tem que se comprometer com o documento de uma dívida, um Shtarhov, se comprometer a dar para Shimon, o credor, o valor dele como escravo. Explicando melhor. Reuven libertou esse escravo. O escravo não pertence ao credor. O escravo está livre. Porém, para não acontecer que Shimon venha e fale: ah, fulano é meu escravo, e as pessoas vão começar a pensar assim, Shimon tem que dar um documento de libertação para esse escravo. E para estimular Shimon a fazer isso, o escravo tem que se comprometer com um documento a dar para Shimon o seu próprio valor como escravo. Digamos que ele valia R$1.000, ele vai se comprometer a dar R$1.000 para o credor. E digamos que ele deu os R$1.000 para o credor, então o credor já recebeu os R$1.000 que ele merecia receber do devedor dele, Reuven. O escravo pode ir e chegar e falar para Reuven: Reuven, eu paguei para o seu credor a sua dívida, agora você me dá os R$1.000. Dessa forma as coisas vão se acertar. Damar Shimon Lengamir Omer, Ena Eved Kotev, Ena Meshachrer Kotev. Fala Damar Shimon Lengamir que não vai ser isso que a gente vai fazer. Realmente, o credor vai escrever um documento de libertação para esse homem livre, para que ninguém pense que ele é escravo, ele vai receber um documento de libertação também do credor, também de Shimon. E para estimular Shimon a dar esse documento de libertação, o Reuven, o devedor, vai ter que escrever um documento de uma dívida referente a R$1.000, se obrigando a pagar agora. Então, digamos que Reuven pegou emprestado R$1.000 de Shimon para pagar depois de 1 mês. 5 dias depois, ele libertou o escravo. Então, o credor, ele tem que escrever um documento de libertação também para esse escravo. E nesse momento, Reuven tem a obrigação de pagar R$1.000 para Shimon. Mesmo que pelo empréstimo ele teria mais 25 dias para pagar, uma vez que ele libertou o escravo agora, depois de 5 dias depois do empréstimo, nesse momento ele está obrigado a pagar para Shimon os R$1.000 e pagar a dívida dele. Vamos explicar por quê. Não é que a Bíblia, qual é a raiz desse debate? Tanakama diz que quem tem que pagar para Shimon os R$1.000 é o escravo, depois o escravo vai pegar de devolver os R$1.000. Rabbi Shimon ben Gamliel disse que o escravo não deve nada a ninguém, o devedor, Reuven, tem que se comprometer a dar, nesse momento, os R$1.000. Qual é a raiz do debate? O debate é o seguinte. Todos sabem, se Reuven vai na casa de Shimon e quebra uma janela na casa de Shimon, todos sabem que Reuven tem que pagar. Porém, agora Reuven, ele não fez isso. O que Reuven fez foi, ele prejudicou o escravo, ele prejudicou o compromisso que o credor tinha sobre o escravo. Shimon tinha direito de cobrar a dívida coletando o escravo, veio Reuven e libertou o escravo. O Reuven prejudicou Shimon porque ele tirou de Shimon algo que estava meshuabá, algo que estava compromissado a Shimon. A discussão é Será que Reuven ele é considerado que ele prejudicou Shimon ao ponto dele ter que remunerar Shimon ou não? Quebrar a janela na casa de Shimon é um dano claro. Agora, Reuven não quebrou algo que pertence a Shimon. Reuven tirou algo que estava compromissado, estava hipotecado a Shimon. Então, Massavar Hayav, Rabat Shimon Ben Gamliel, isso não faz diferença. Reuven prejudicou Shimon, Reuven tem que pagar agora os R$1.000. Massavar Patur. E Tanakama diz que é diferente. Reuven não prejudicou algo que pertence a Shimon, prejudicou algo que está hipotecado a Shimon, libertou o escravo. Então Reuven não tem a obrigação de pagar agora os R$1.000. Quem vai pagar agora os R$1.000 é o escravo. Chega a data de pagamento que Reuven deveria pagar para Shimon, o credor, os R$1.000. Então o escravo chega para Reuven e fala: olha, Reuven, eu já te isentei de pagar os R$1.000 que eu já dei para Shimon os R$1.000 25 dias atrás, no dia que você me libertou. Agora você me reembolsa os meus R$1.000. Itmarami também foi ensinado assim, Amazik Shibudu Shuhaviru, Banu Lemachlok, Draman Shimon Megamlu Verabana. Também foi ensinado realmente que a discussão entre Draman Shimon Megamlu e Rahamim, numa situação dessas que Reuven prejudicou algo que estava hipotecado a Shimon, tirou de Shimon algo que estava compromissado a ele, conforme Draman Shimon Megamlu e Reuven, ele prejudicou Shimon, ele tem que pagar agora esses R$1.000. E Tanakama diz que não. Aparentemente a lei é, como Rabban Shimon Ben Gamliel, que a pessoa que prejudica algo que está mexuabado para o outro, tem que indenizar o outro. Assim explicou Rav, a nossa Mishnah. Ula Amar Mishichrenu Rabosheni. Ula explica diferente a Mishnah. Fala Ula o seguinte. Quem libertou o escravo não foi Reuven, o dono do escravo, o devedor. Foi Shimon, o credor, que não é dono do escravo, e deu um documento de libertação, Getchirru, para o escravo. A libertação não valeu. Shimon não era dono do escravo ainda, não chegou a data de pagamento e Shimon coletou o escravo. O dono do escravo era Reuven. Porém, Shimon deu um documento de libertação para o escravo. Em essência, o escravo é escravo ainda e se comportaria como escravo. E está obrigado às mitzvot que o escravo está obrigado, não que uma pessoa livre está obrigada. Porém, temos um receio. Qual o receio? Sharia Tzalav Shem Ben Chorim. Porque as pessoas vão começar a comentar: a esse escravo ele recebeu um documento de libertação. Que as pessoas não vão se dar conta que quem deu esse documento para o escravo foi o credor, que nem era dono dele, não tinha autoridade de libertar ele. Porém, as pessoas não vão saber diferenciar e vão falar: ah, fulano foi libertado. E vão ver depois que está se comportando como um escravo ainda. Ele está casado com uma escrava, por exemplo. Ou ele não coloca tefilim, como um escravo não coloca. Aí vão falar: olha, é uma pessoa livre que está se comportando como um escravo. Vão começar a falar mal dele. Para isso não acontecer, que o filho trabalhou e chombe o seu topen chori. Para isso não acontecer, vamos obrigar eu ver o dono verdadeiro do escravo a efetivamente libertar o escravo. Para quê? Porque ele se comporte como uma pessoa livre, como as pessoas esperam dele. As pessoas acham que ele se libertou, então ele vai se comportar como uma pessoa livre. Ele está obrigado agora a libertar esse escravo. Agora, existe uma situação que Reuven saia perdendo. Digamos que Reuven pegou emprestado de Shimon R$1.000 e o valor do escravo é maior do que R$1.000. Digamos que o escravo vale R$1.100. Então, se chegar a data de pagamento, Reuven dá para Shimon o escravo. Shimon merecia receber R$1.000. Ele recebeu um escravo que vale R$1.100, deveria dar o troco. R$100 de troco. Porém, agora, o que aconteceu foi que Shimon libertou o escravo. Quando Shimon liberta o escravo, é considerado que ele já recebeu os R$1.000. Ele se considera dono do escravo e libertou o escravo. Então, os R$1.000 ele recebeu. Mas, na prática, ele não recebeu um escravo que vale R$1.100 e deu o troco. Ele não deu o troco. Então, Reuven agora tem a obrigação de libertar o escravo. Quando ele liberta o escravo, ele deveria pagar R$1.000 e libertou um escravo que vale R$1.100. Quem é que vai dar os R$100 para ele? Então, volta na casa de Kotev Ebestar Aldamav. Quem vai pagar os R$100 para Reuven é o escravo. O escravo se libertou, o dono dele que libertou ele perdeu os R$100, então o escravo vai ter que dar R$100 para o dono. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon Ben Gamliel, Eno Kotev, Ela Meshachrer Kotev. Fala Rabban Shimon Ben Gamliel, quem escreve esse, quem tem que se comprometer a dar os R$100 para Reuven foi Shimon, o credor dele. Para recapitular o assunto, para ficar mais claro. Reuven pegou emprestado R$1.000 de Shimon, hipotecou um escravo que vale R$1.100. Shimon, antes do dia da cobrança, já libertou o escravo, como se ele fosse dono do escravo. Então é considerado que Reuven já pagou para Shimon os 1.000 reais. Shimon já se considera dono do escravo, então Reuven não deve mais nada a Shimon. Shimon já libertou esse escravo. Porém, Reuven agora tem a obrigação de libertar o escravo, porque as pessoas pensam que esse escravo já foi libertado, ele recebeu um documento de libertação. Então Reuven tem que dar na prática um documento de libertação para o escravo, para que realmente o escravo seja livre. Porém, se Reuven tivesse dado esse escravo para Shimon, ele ia receber 100 reais de troco. Shimon merecia receber 1.000, recebeu 1.100. Ele deveria reembolsar Reuven com 100 reais. Porém, agora isso não aconteceu. Shimon não recebeu o escravo, ele libertou o escravo antes de receber o escravo. Agora, Reuven vai ter que libertar esse escravo. Ele libertou um escravo que vale 1.100, e ele deveria pagar só 1.000. Quem é que vai pagar os 100 para Reuven? Então, Tanakama diz que é o escravo. E Rabat Shimon Ben Gamliel diz que é Shimon. Shimon, que ele prejudicou Reuven, causou que Reuven seja obrigado a libertar o escravo, que vale 1.100. Então agora Shimon tem que reembolsar Reuven, indenizar Reuven com os 100 reais que ele tinha perdido. Demai Kamil, fiquei, qual é a raiz desse debate? Bezek Shimon Nikar Kamil. Isso é uma questão muito grande. Então, como a gente já viu, quando Shimon iria na casa de Reuven e quebrasse algo lá, isso é um dano visível, claro, é óbvio que Shimon tem que pagar a indenização para Reuven. Porém, aqui, uma situação bem mais sutil. Aqui, Shimon, ele libertou esse escravo que nem era dele e causou que Reuven seja obrigado a libertar o escravo. E ele perdeu. Ele libertou um escravo que vale 1.100 e deveria só pagar 1.000 para Shimon. Então, Shimon, ele prejudicou Reuven de uma forma bem sutil, uma forma exekcionica, uma forma imperceptível. Mas Sabar Shmezei, como Mar Sabar Oshmezei, que Rabat Shimon Megambri diz que não faz nenhuma diferença. Shimon tem que pagar esses 100 reais que prejudicou Reuven, mesmo que foi de uma forma imperceptível. E Tanakama discute, Tanakama diz que não podemos obrigar Shimon a pagar. Shimon não causou um dano visível, perceptível para Reuven, um dano tão sutil assim. O tribunal não pode obrigar Shimon a pagar isso. O correto é que Shimon pague os 100 reais. E se ele não pagar, ele vai chegar no céu depois de 120 anos e vão cobrar dele porque ele não pagou. Porém, o tribunal não vai obrigar Shimon a pagar os 100 reais. Você fala Tanakama, que vai pagar os 100 reais vai ser o escravo. Assim explica Ula a nossa Mishnah. Bom, Ula maitama lo amar que Rav. Por que Ula não explicou a Mishnah como Rav? Rav explicou que quem libertou o escravo foi o próprio dono do escravo, o devedor, o Reuven. E obrigamos Shimon a dar um documento de libertação para o escravo, para que ele não saia falando na rua que ele é dono desse escravo. E, na verdade, essa pessoa é uma pessoa livre. Por que o Lula explicou assim? Amalach, Shini, Rabo, Karitlei. Porque a Mishnah diz que o Rabo, o dono do escravo, tem que escrever um documento de libertação para ele. E você não pode chamar o Shimon, o credor, de dono do escravo? Shimon não é dono do escravo. Shimon ia cobrar o escravo, eventualmente, na data de pagamento, mas não é dono agora do escravo. Por isso o Lula explicou diferente. O Lula explicou que quem libertou o escravo foi... Quem deu o documento de libertação foi Shimon, o credor, e forçou Reuven a libertar o escravo. Porque Rav não explicou assim a Mishnah? Porque a Mishnah diz que o escravo libertou o escravo. Então, fala Rav, você não pode falar que o credor libertou o escravo, porque o credor não libertou ninguém. O credor não era dono desse escravo. Por isso fala Rav, quem libertou o escravo foi o dono realmente dele, e quem tem a obrigação de escrever o documento de libertação é o credor, para que não haja confusão. Itmar, a ossessa deu a pote que lá aferiu. Fala esse ensinamento. Reuven pegou emprestado dinheiro de Shimon e hipotecou um campo. Vexatvanar, e esse campo foi destruído. Digamos que o rio transbordou, alagou o campo inteiro, o valor do campo caiu muito. Ami Shapirnae, Amara Biokanan, fala Ami Shapirnae, assim que ele era apelidado por ser uma pessoa tão bela. Ele falou o nome de Biokanan, Enugo Vemishanechassim. Fala ou sabe algo surpreendente? Que na situação dessas, que o campo hipotecado foi destruído, o credor não tem direito de cobrar essa dívida do devedor mais. Vamos perguntar sobre isso na frente. Levou a de Shmuel Amar Govemishanechassim. O pai de Shmuel disse que o credor tem direito de cobrar de outros bens do devedor. Fala, fala Abraão com Batista, porque o nome dele é um Ami, o Belo, ele falou algo não belo? Como pode ser? O credor emprestou dinheiro para o devedor. O devedor ele designou um campo, hipotecou um campo, e o campo foi destruído, o devedor se isenta do pagamento da dívida? O compromisso da dívida se recai a todos os bens de Reuven, do devedor? Então, fala Abraham Baritzak, os dois sábios estão falando sobre dois casos diferentes. O caso que o credor não tem direito de cobrar essa dívida a mais é quando o devedor escreveu no documento, no contrato do empréstimo, que o credor só tem direito de cobrar desse campo. E o credor aceitou o risco. E ele saiu perdendo, porque esse campo caiu em valor, o credor vai ficar sem o dinheiro dele. Todos concordam nesse caso que essa vai ser a lei. Num caso normal, que o devedor ele designou um campo para o credor cobrar, então se esse campo foi destruído, então o credor vai cobrar de outros bens do devedor, o compromisso da dívida se requer a todos os bens do devedor, ele pode designar um certo campo que predominantemente o compromisso vai se recair sobre esse campo. O compromisso principal, o shibut principal vai se recair sobre esse campo. Se esse campo se perde, então o credor tem direito de cobrar de outros bens do devedor. Terenamiach, como fala Breda também, ao ser se deu a ponte que leahe, bechatfanar, govim, bechar, nechassim. Fala Breda, nesse caso, a pessoa hipotecou o campo e o campo foi destruído, o credor pode cobrar de outros bens do devedor. Vim, amar, lolo, ele, rapirão, lelamizu, eno, govim, bechar, nechassim. Porém, se o devedor tinha escrito no contrato que o credor só pode cobrar desse campo e não de outros bens dele, e o campo foi destruído, o credor perdeu a dívida dele. Terenamiach, tem outra Breda, um outro caso. Que um caso é que Tchamos Reuven pegou emprestado dinheiro de Shimon e ele hipotecou um campo. E antes de Shimon cobrar essa dívida e possivelmente coletar o campo, Reuven já tinha vendido o campo para outra pessoa. Ou no caso da Ketubá, Reuven se casou e, como qualquer outro marido, antes do casamento ele se compromete a Ketubá. Caso ele faleça ou ele se divorcie dela, da esposa, ela vai receber a Ketubá. Ele designou um certo campo para o pagamento da Ketubá, e antes dela receber a Ketubá, ele já vendeu esse campo para outro. Nos dois casos, Govim e Shadrachassim, o credor ou a esposa, podem falar, eu não vou ir até esse comprador tirar o campo dele, eu vou cobrar de outros bens do devedor, a mulher vai cobrar de outros bens do marido. Eles podem, o compromisso se recai sobre outros bens também. Rabat Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabat Shimon ben Gamliel, Baal Chov, Govim e Shadrachassim. Fala Rabat Shimon ben Gamliel, realmente o credor pode optar por cobrar de outros bens do devedor, ele não tem que tem que se esforçar aí até aquele que comprou o campo e tem que tirar o campo dele, dor de cabeça, ele pode cobrar de algum bem do devedor. E Shainog era Govim e Shadrachassim, Shedar Kashir e Shadrachazer al Batedin. Para ele, fala Rabat Shimon ben Gamliel, com relação à esposa é diferente. Não é costume da mulher ir para o tribunal muitas vezes para cobranças. Então, quando o marido designou certo campo a Ketubá, ele vendeu esse campo e ela merece a Ketubá, essa dívida se cancela retroativamente. Vamos chegar para esse comprador e falar, olha, a gente sente muito, porém, esse campo nunca pertenceu a você. Você comprou o campo, mas esse campo, essa venda não valeu, esse campo pertence a essa esposa. Você quer seu dinheiro de volta, você vai cobrar daquele que te vendeu, o marido que te vendeu. Por quê? Porque não é costume da mulher ir na casa do marido, pegar bens, ficar coletando e ter que ir no tribunal para avaliar quanto cada bem vale, ou ir para até esse comprador, tentar tirar o campo dele, vamos chegar para esse comprador e falar que essa venda nunca valeu. Assim fala a Marcha Mamangamia. Aparentemente a lei é como o Hakamim, que dizem que a mulher também pode cobrar de outros bens, o compromisso da Ketubá dela se recarga todos os bens, se ela quer optar por cobrar de outros bens do marido, ela pode. Começamos com a Mishnah. Mishi retzeu eved e retzeu ben chorin. Ovedet rabo yom echad vetatzmo yom echad. Fala a Mishnah. Tinha uma pessoa que ele era metade escravo, metade livre. Por exemplo, chegando na Nagmará, o caso que esse escravo tinha sido adquirido por dois sócios. Reuven e Shimon. Reuven libertou a parte dele no escravo. Então o escravo agora ele é 50% escravo para Shimon, 50% livre. O que ele faz? Então, o velho trabalha o mercado, o tatsumei o mercado. Um dia ele vai trabalhar para Shimon, no dia seguinte ele vai trabalhar com uma pessoa para si próprio, uma pessoa independente. Deveria Betile. Isso fala Betile. Betchamai, o brim fala Betchamai, ticade me trabou, vocês arrumaram bem a situação do dono Shimon. Ele não perdeu nada com isso. Anteriormente, os escravos trabalhavam um dia para Shimon, um dia para Leuven, assim por diante. Agora, o escravo trabalha um dia para Shimon, um dia para si próprio. Então, vocês ajeitaram a situação do dono do escravo. Porém, vocês não ajeitaram a situação do pobre, do próprio escravo. Ele não pode se casar com uma escrava porque ele é metade livre. Vemos a página. Ele não pode se casar com mulher livre porque ele é metade escravo. E bater, ele não vai se casar, não vai ter filhos. O motivo que Hashem criou o mundo é para o mundo estar ocupado, habitado. Shilemar, como fala, o Pasuk, Lotou, Beral, Hashem, etc. Hashem quer que o mundo seja habitado, obviamente. Então, óbvio que esse escravo tem que se casar. Ele me prende com o Naolam, com o filho de Tragov, o seu Toben Hurim. Então, fala, Betchamai, vamos obrigar esse dono, Shimon, a libertar a metade dele, que ele tem no escravo. Decotei o Shtar al-Hatsi Damav, e o escravo tem que se comprometer a dar para Shimon com um documento. Ele vai dar para Shimon o valor da metade dele como escravo. Se ele valia R$1.000, Shimon já pagou R$500. Então agora o escravo se compromete a dar para Shimon os R$500. Porque Shimon foi obrigado a libertar o escravo para favorecer o escravo, para que ele possa se casar. Então isso que vai acontecer. E Betilel concordaram com Betchamai, fixaram a lei com Betchamai, que vamos obrigar realmente o dono a libertar o escravo. Fala, Gmará, está no Rabban de Sabreta. Fala, Breta, uma outra variação do caso. Se um dono de um escravo liberta metade do escravo, funciona ou não? Rebbe Omer Kaná. Rebbe diz funciona. Vahachamim Omerim Lo Kaná. Os sábios dizem que não funciona. Amar Rabba disse Rabba explicando Machloket Bishtar. Fala, Rabba, o caso que Rebbe e Hachamim estão discutindo é numa situação que o dono vai libertar o escravo, metade do escravo, com um documento de libertação. O documento é escrito que ele está libertando metade do escravo. Rebbe diz funciona. Os sábios dizem que não. Rebbe Savar de Avdelo Nivdata. Resumidamente, o Pasuk ele indica, conforme Rebbe, que se, digamos, o escravo consegue metade do pagamento do resgate dele próprio, ele dá para o dono vai libertar metade do escravo. Ele aceitando esse resgate, está libertando metade do escravo. E no mesmo Pasuk, a Torá escreve também a libertação através do dinheiro do resgate e através do documento de libertação. Então fala o motivo que a Torá escreveu essas duas possibilidades no mesmo passo. A Torá veio fazer o Ekesh, veio associar os dois. Fala que a lei é a mesma. Assim como o escravo se liberta parcialmente se ele paga para o dono metade do resgate, parte do resgate, assim também ele se liberta parcialmente se o dono dá um documento de libertação parcial. Também funciona. Verabanan gamre la la migisha, maisha retzial lo, af evenam retzial lo. E os sábios discutem e falam que não vamos aprender dessa forma, vamos aprender uma gzerashava. Traz o mesmo termo, a palavra lá, com relação ao divórcio, a palavra lá, com relação à libertação do escravo, para fazer uma gzerashava, associar os dois e falar o seguinte: assim como a mulher não se divorcia pela metade, isso não é possível. Também o escravo não se liberta através de um documento de libertação parcial. Não existe isso, porque vamos associar o documento de divórcio com o documento de libertação do escravo. Falaraba, avalbe keser divrea kolkaná. Porém, se o dono recebeu metade, digamos, do pagamento do resgate do escravo, todos concordam que o escravo está metade livre. Por quê? Pduyá verá pduyá. Porque falaraba, o pasuk indica isso, pduyá verá pduyá. Uma escrava que o dono recebeu parte do pidion, parte do resgate dela, ela está meio escrava, meio livre. Daqui você vê que funciona através do pagamento parcial, o escravo também se liberta parcialmente. Fala uma lima berraca, talvez essa explicação da Machloka, Etreb e Rahamim. De Marsavar, Requeixa Adifa, o Marsavar dizer a Shavar Adifa, deve ser que a discussão é o seguinte: Rebi, ele dava preferência para explicar o assunto através do Requeixa. A Torá associou o documento de libertação com dinheiro do resgate, para falar que a lei é a mesma nas duas situações. O resgate parcial funciona, a libertação parcial funciona. E Ramim dizem que a gente pode explicar com Rekesh ou pode explicar com Magzera Shavá. te dá preferência para explicar a situação como a Gzera Shavá, associar a libertação do escravo com o divórcio. Já que nas duas situações não é possível libertar um escravo pela metade, assim como não é possível se divorciar da esposa pela metade. Então será que essa é a discussão? Tinha dar preferência ao Ekesh, associação de duas coisas do mesmo passuco, ou a Gzera Shavá, associação de dois assuntos? Lo, não é essa explicação falando. De Kule Ama Gzera Shavá Adifa, todos concordam que não dá prioridade a Gzera Shavá, associar os dois assuntos, quando a Torá fala o mesmo termo nos dois assuntos, que os sábios receberam por tradição, desde Moshe Rabbeinu, que existe uma associação dos dois assuntos, então vamos associar as leis. Vamos dar preferência a isso também. Porém, aqui é diferente. Aqui fala Rebbe, não vamos dar prioridade a Gzera Shavá, porque a Gzera Shavá nesse assunto não existe. Você não pode falar, assim como a mulher não pode se divorciar pela metade, também o escravo não se liberta pela metade através de um documento. Por quê? Porque a lei da mulher, de qualquer forma, é mais difícil do que a lei do escravo. A mulher não se divorcia com o pagamento de um resgate. Não existe isso. Porém, um escravo, sim. Então, se vê que a Torá facilita mais a lei do escravo nesse assunto do que a lei da mulher. Então, falarei, não vamos associar os dois assuntos com relação a isso. Vamos falar que assim como, assim como o escravo que pagou, digamos, metade do resgate dele para o dono, ele está libertado, e a Torá escreve no mesmo passuco a libertação através do documento, vamos associar os dois e falar que também em relação ao documento, o escravo pode se libertar parcialmente. Assim explicou o Rava. Só para resumir, numa situação que o dono recebe parte do resgate em dinheiro, então todos concordam que o escravo está parte libertado. Com relação ao documento de libertação, o Rebbe sustenta que funciona para libertar o escravo pela metade, os sábios dizem que não. Mas Rabbi Yosef amar, Rabbi Yosef explica diferente o assunto, mas Machloket Bekesef. Fala, Rabbi Yosef, a discussão entre Rebbe e Rahamim é justamente no caso que o dono recebeu, digamos, metade do pagamento do resgate. Funciona essa libertação ou não? Rebbe Savar, Gavdeu Nivdata, Ptuya, Venap, Ptuya. Rebbe, isso daqui sim funciona, porque a Torá, Fome Rebbe, veio dizer Gavdeu Nivdata. O dono recebeu parte do pidyon, parte do resgate, parte não recebeu. É escravo essa parte, libertada parte não. Bedabanan sabe de Biratura que ela chama Bnei Adam. Os sábios dizem que não foi isso que a Torá quis dizer. A Torá falava Avdelo Nivdata. A Torá veio dizer como as pessoas dizem. Libertada ela não está. Então ela não foi nada libertada, essa escrava. A Torá escreveu dessa forma como as pessoas falam normalmente. E Rebbe diz que não. Avdelo Nivdata é libertada, não libertada. Veio dizer que ela pagou parte do pidyon, parte do resgate dela, e parte não, então ela está parte livre. Alabestar deveria colocar na. Para ele falar para Yosef, se o dono liberta o escravo com um documento de libertação parcial, não funciona, todos concordam com isso. Eles falam para Yosef. Meite e perguntamos. Justamente esse caso. O dono deu um documento de libertação parcial para o escravo. Rebbe o Mercaná, Rebbe diz que o escravo está à parte livre. Sabe, diz que não. Tiufta de Rebbe Yosef, Tiufta, isso vai contra Rebbe Yosef diretamente. Rebbe Yosef diz que nesse caso todos concordam que não funciona. Aqui se vê que Rebbe diz que sim funciona. Mas nem o abestado de pliga, o abequecer lo pligui. Lembra até a Tiufta de Rebbe Yosef betarte. Talvez temos duas perguntas contra Rebbe Yosef dessa Braita. Por quê? Porque a Braita diz que existe uma discussão. Se é possível libertar parte do escravo com documento. Rebbe diz que sim, os sábios dizem que não. Fala, mas talvez com relação ao pagamento do resgate, todos concordam que sim funciona. Isso é uma segunda pergunta, Rebbe Yosef, porque Rebbe Yosef diz que nesse caso também tem discussão. Estou falando na mala, Rebbe Yosef. Rebbe Yosef vai dizer que não. Plique bestar, vihu adin bekesef. Fala, Rebbe Yosef, a mesma discussão que os sábios discutiram na Braita com relação ao documento, existe também com relação ao pagamento do resgate. Rebbe, isso daqui, também existe a libertação parcial através do pagamento ou documento, e o sábio diz que nas duas situações não existe libertação parcial. O motivo que a Braita enfatizou essa discussão com ação do documento de libertação é para enfatizar a novidade que Rebbe disse, que é possível libertar o escravo parcialmente através de um documento. Uma novidade. Por isso que a Braita veio enfatizar isso. Pergunta, se os sábios discutem com o Rebbe, também no caso do dinheiro, por que a Breta não menciona a novidade de Rahamim? que mesmo se o dono recebe parte do pagamento do resgate, conforme Rahamim, o escravo não está libertado. Porque a Beto não enfatizou essa novidade. Falava que não, quando os sábios vêm enfatizar alguma opinião, vão enfatizar a novidade da opinião que vem facilitar mais a lei. Kigarashi, quando um sábio vem facilitar alguma lei, ele tem que ter certeza do que ele está falando. Então ele veio facilitar que mesmo que o dono dê um documento de libertação para o escravo, o escravo pode se libertar parcialmente. Quando um sábio dificulta a lei, ele pode ser que esteja dificultando na dúvida. Então vamos dar preferência a enfatizar a opinião daquele que facilita mais a lei. Tashma, uma outra prova sobre o assunto. Ve'avde yaholako. O passuk diz que essa escrava, que a gente mencionou esse passuk antes, ve'avde. Ela foi resgatada. Será que a Torá se trata de uma escrava que foi completamente resgatada? Tamo de uma lolivdata. O passuk diz que não. Ela não foi resgatada. E lolivdata yaholako, tamo de uma ve'avde. E será que ela não está libertada? O passuk diz que sim, ela já foi parte resgatada. Então, Torá veio dizer que ela pagou, digamos, parte do resgate para o dono. Então, ela está parte libertada, parte ainda escrava. Ou ela pagou com dinheiro, ou com algum objeto de valor para o dono. Até agora a gente já vê que é possível que o escravo se resgate parcialmente através de um pagamento do resgate. Parcial. Não se sabe que essa mesma lei existe com um documento de libertação parcial. O pasuk, a gente vê essa antes, a Torá associa o assunto do divórcio com o assunto da libertação do escravo. A gente sabe que é possível libertar um escravo através de um documento de libertação. Porém, ele era retsubekesem, o kulubestar. Porém, a gente não chegou no que a gente queria. A gente sabe até agora que o escravo pode se libertar parcialmente através de um pagamento parcial, ou pode se libertar totalmente através de um documento de libertação. Então, se sabe que o escravo pode se libertar parcialmente através de um documento. Então, aqui a gente vê aquele requeixo que a gente viu antes da opinião de Rebbe, que a Torá escreve no mesmo passuk, a libertação através do pagamento do resgate, através do documento, para associar os dois. Dizer que as duas situações, fala a Braita, o escravo pode se libertar parcialmente. Como a bicha maneira de Yosef, bata deitou, tava maneira é bem. Então dá para entender essa Braita, conforme Rebbe Yosef, que você diz, conforme Rebbe, as duas possibilidades existem. Libertar parcialmente através do pagamento do documento existe. Então essa Braita iria como Rebbe. Ela lerá, barecha, deverá, colo, vê-se, farebbe. Porém, conforme Rabba, o começo da Braita que diz que o pagamento parcial liberta parcialmente o escravo, vai conforme todas as opiniões. Na sequência da Braita, a Braita menciona a opinião de Rebbe, que é possível libertar parcialmente através do documento. Então, como fica isso? Amalak Rabba, Indrecha de Bracol, você fala, sim, pode ser. O começo da Braita vai como todas as opiniões, e a Braita fala a novidade no final, como Rebbe. É possível. Ravashema Rebbe Ri. Ravashi explica mais simples, que também conforme Rabba, toda essa braita vai como Rebbe. Rebbe também estuda através do pagamento parcial ou documento de libertação parcial, o escravo está parcialmente livre. Essa braita também vai como Rebbe. Porém, ela matnita indectane mishe retseu evde retseu ben churim. A nossa Mishnah diz que tinha um escravo que ele era só meio escravo, meio livre. Então, o bicho da Rabba mukim labekese de vraco. Rabba vai dizer que a nossa Mishnah se trata, conforme todas as opiniões, que o dono do escravo recebeu parte do resgate, metade do resgate, por isso o escravo está metade livre. Isso é conforme todas as opiniões. Porém, conforme Rebbe Yosef, a nossa Mishnah só iria como Rebbe. Rebbe Yosef disse que conforme Hakamim, não existe libertação parcial, nem através do pagamento do resgate, nem através do documento. E a nossa Mishnah diz que sim. Então, será que a nossa Mishnah vai só como Rebbe? Não como a maioria dos sábios? A maravilha de Siravina Bevet, este trecho da filme de Ibreaco. Explica a vida como a gente explicou a Mishnah no princípio. Nossa Mishnah se trata que tinha realmente uma pessoa que era meio escravo, meio livre. Por um caso é que ele pertencia a dois sócios. E um dos sócios libertou a metade dele. Por isso, o escravo ele é meio livre, metade escravo ainda. E isso vai como todas as opiniões, todos concordam com isso. Aparentemente, a Lachá fica como Rabba disse, que numa situação que o dono recebeu parte do pagamento do resgate, o escravo está parte livre. Porém, numa situação que o dono deu um documento de libertação parcial para libertar o escravo, então aparentemente ele é como Hachamim, que o escravo não está parcialmente livre, não está nada livre. A única forma de libertar parcialmente o escravo é através do pagamento do resgate. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Temos outras leis interessantes com relação a esse caso da pessoa que ele é meio escravo, meio livre. Digamos que alguém agrediu ele. Quem é que vai receber o dinheiro da indenização? Normalmente o dono recebe, mas agora ele é meio livre, meio escravo. Quem é que vai receber a indenização? Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.